Esta hora é demasiado concorrida.
É final de tarde, num dia normal de semana, no lar Jorba Alain, bem no centro de Lisboa. Júlia Bacelar, responsável pela instituição das Irmãs Adoradoras, faz as honras da casa.
As Irmãs Adoradoras, fundadas por Santa Maria Miquela, que antes de ser irmã, era a Viscondessa de Jorba Alain, então nós achamos por bem, em alguns projetos, ir buscar este apelido da fundadora para fazer uma memória no futuro.
A congregação dedica-se desde sempre à ajuda às mulheres com projetos que vai transformando de acordo com as necessidades. Em Portugal, as irmãs já tiveram uma casa de acolhimento para vítimas de violência doméstica em Évora. Em Coimbra, resgatam das ruas quem está na prostituição e neste lar em Lisboa recebem mulheres dos 18 aos 40 anos que se encontrem em situação de especial vulnerabilidade, explica Isabel Martins, assistente social e diretora da instituição.
São mulheres que estão num conjunto de situações que as fragiliza e que as torna mais vulneráveis. Nós até chamamos as nossas mulheres mosaico, porque são mulheres que têm uma multiplicidade e uma complexidade e um cruzamento de situações de vulnerabilidade, desde o isolamento social, a questões da monoparentalidade, vítimas de várias formas de violência, abusos, prostituição, exploração sexual, laboral, o desemprego, a falta de rede de suporte. Portanto, todas elas têm este cruzamento de situações que as torna mais vulneráveis.
As utentes chegam sobretudo de África, não só dos PALOP. Muitas não têm documentos nem sabem português.
A parte delas estão indocumentadas ou que estão irregulares. Temos que trabalhar primeiramente questões de legalização de documentos, passaportes que estão caducados, fazer inscrições no centro de saúde, começar acompanhamentos médicos, aprendizagem de português.
Porque estamos a falar na maioria de imigrantes, não é?
Vários países, principalmente africanas. Temos desde Guiné, à Serra Leoa, Congo. Já tivemos mulheres também do Paquistão, do Bangladesh.
O primeiro mês é de adaptação às regras e às rotinas da casa e de aprendizagem, às vezes das coisas mais básicas, como hábitos de higiene ou alimentares. Aqui aprendem a viver em família.
Este acompanhamento muito individualizado tem no âmbito da educação informal, que é feito pelas educadoras, mas também pelas irmãs, que estão presentes 24 horas. Não é?
Porque aqui acabam por viver em comunidade.
Mais do que comunidade, viver em família, porque todas as rotinas são rotinas familiares. Como é nas nossas casas.
É, claro, as irmãs estar 24 horas e noites e sábados e domingos dá sempre um certo, uma relação assim de um bocadinho diferente, diríamos, né? Isso também é preciso nelas, esta informalidade às vezes, neste tipo de relações que um técnico não pode entrar por aí, né? Permitimos-nos às vezes assim, uma certa brincadeira e uma certa relação um bocadinho mais informal.
Isso. E são às vezes mães, não? Calculo eu.
Outras vezes a voz.
O lar só tem capacidade para 12 utentes e a lotação está sempre esgotada. Neste momento, acolhe 6 mulheres, dos 30 aos 35 anos, cada uma com um filho. A criança mais nova tem 5 meses, a mais velha, 2 anos.
Pode-se esperar um bocadinho.
Chegam sempre referenciadas pelas entidades oficiais, porque esta é uma instituição apoiada pelo Estado.
São sempre sinalizadas por entidades que têm competência em matéria de ação social. Fazemos sempre uma entrevista para avaliar, de certa forma, a motivação que a mulher tenha para um projeto de vida, para um dia saírem do lar de forma autónoma e com todas as competências e capacitadas.
Cada utente tem um plano individual de intervenção, é isso?
Sim, claro. São planos únicos, construídos com cada uma delas.
E está um prazo para estarem aqui na instituição?
Nós temos protocolado com a Segurança Social, que podem estar até 18 meses. Claro que há situações que é menos tempo, outras que precisam de mais tempo. Habitualmente ficam entre assim, 1 ano e meio, 2 anos.
Desde 2006 já acolheram 131 utentes, 98 mulheres e 33 crianças. Muitas vêm com os filhos para tratamento, mas o protocolo que existe nessa área com o Estado só garante consultas, não a estadia, e há situações dramáticas. Como nas famílias a sério, no lar também se vivem momentos menos felizes, como aconteceu em fevereiro, quando morreu uma das crianças que estava doente.
Faz parte porque, na verdade, também partilhamos a vida com elas. As alegrias delas são também as nossas, as tristezas delas são também as nossas. nestes últimos 2, 3 anos, a maior parte das sinalizações são no domínio da saúde. Não só mulheres que vêm para tratamentos médicos, mas também mães que vêm acompanhar os seus filhos. Muitas delas vendem tudo o que têm para conseguir vir e depois chegam cá e vivem situações humanas, muitas vezes até piores do que aquela que viviam anteriormente, de grave violação de direitos humanos em condições miseráveis.
Portanto, o Estado português tem um protocolo para as trazer, mas não assegura depois essas condições?
Exatamente. E nada.
A irmã Júlia Bacelar garante que o que fazem é apenas uma gota no oceano de problemas que envolve as mulheres migrantes, mas congratula-se com a taxa de sucesso que têm tido, também graças à ajuda da Câmara Municipal de Lisboa. As casas que atribui, com rendas simbólicas, permitem às utentes deixarem a instituição com mais segurança.
Na mesma coisa que ir para a rua, alugar um quarto sem ter, às vezes, possibilidades de o pagar, que ter atribuído uma casa, isto já é um grande pilar que dá garantia de que esta inserção social vai ter sucesso.
A sustentabilidade financeira do lar é uma preocupação permanente, até porque o apoio do Estado não é revisto há vários anos.
Não, revisto nem atualizado, não. É completamente insuficiente, obviamente. Temos ajuda de outros recursos, seja do Banco Alimentar, seja uma associação que temos aqui próxima, que é a Boa Vizinhança, e com isso vai-se conseguindo levar o barco à frente, né? Mas o apoio do Estado não ultrapassa os 60%, no máximo, né? Muito pequeno. Já temos pedido várias vezes para ver se o seu acordo é revisto e tal, mas até agora ainda não tivemos resposta, né?
Temos a preocupação sempre com a sustentabilidade e, por isso, para além das candidaturas, a programas de financiamento que vamos fazendo, temos atividades até de manualidades para podermos estar presentes a eventos de angariação de fundos, como forma de as apoiar a elas, mas também com o objetivo de angariar fundos para a instituição e para os projetos.
Os presépios, bonecas africanas e outras peças que vendem são feitos muitas vezes com a ajuda de voluntários que fazem sempre falta na instituição.
No âmbito do programa de zero desperdício, que temos apoio de um restaurante que faz a doação das sobras do dia e diariamente temos que fazer esta recolha.
É um trabalho que precisaríamos imenso, neste momento estamos sem voluntariado.
Temos também voluntárias que nos ajudam com as crianças, que fazem aqui o babysitting nos dias em que as mães têm atividades em grupo.
Um dos projetos fundamentais criados pelo LAR é o do apadrinhamento, que tem permitido às utentes fazer atividades desportivas ou outras. No caso de Silvânia, que esteve na instituição em 2010, com 18 anos, foi assim que conseguiu concretizar o sonho de tirar um curso.
Conseguimos durante 2 anos pagar as propinas e a residência de estudante.
Sim. Foi tudo, as propinas, a residência, a alimentação, transporte, tudo. Eu fiz curso em tradução de línguas gestual portuguesa. Foi durante 3 anos na Escola Superior de Educação de Setúbal, no Politécnico.
Viveu aqui quanto tempo?
Quando eu entrei no LAR, estava a terminar o 11º, fiz o 12º aqui. Foi durante mais ou menos 1 ano e meio, ingressei na faculdade. No primeiro semestre ainda conseguia ir e vir, mas com o apadrinhamento e tudo mais, consegui ir para a residência.
Mas a passagem por aqui foi fundamental, tem essa consciência?
Sim, sim. Foi fundamental para não ter desistido do meu sonho, que na altura era de fazer a faculdade, ingressar no ensino superior. De outra forma, eu acho que não teria feito.
Quando deixam o LAR, há um acompanhamento que se prolonga e laços que permanecem. É por isso que quem já aqui viveu e foi ajudada volta com regularidade.
Sim, eu acho que desde que saí nunca deixei de cá passar. Isto é uma família, daquelas que eu conheço na minha altura. Pronto, isto é quase como turmas, não é bem turmas, mas é quase como turmas. Mas vamos sempre voltando e comemoramos e estamos cá presentes nas festas de Natal e mesmo que não seja por ocasiões especiais. De vez em quando passamos, hoje estou de folga e estou cá. 2 em 2 semanas, 3, mais ou menos, passo por cá.
O LAR é a família a que voltam sempre. Cada utente tem uma história. O que Silvânia sabe é que para todas as jovens e mulheres que já conheceu, foi aqui que conseguiram dar um novo rumo à vida.
Por cada uma de nós que eu conheço, e acho que fui conhecendo quase todas ao longo do tempo, e acho que posso mesmo falar por todas, que foi mesmo muito importante a passagem delas pelo LAR.
Obrigada.